SBS Radio.
E vamos aos destaques das notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 10 de abril de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. A Austrália irá às urnas no dia 21 de maio, encerrando 3 anos tumultuados para a economia, a saúde da nação e a segurança global. Scott Morrison anunciou a eleição, agora há pouco, depois de informar o governador-geral David Hurley, na casa do governo em Canberra, sobre sua intenção de dissolver o parlamento. Morrison pretende se tornar o primeiro líder em exercício a vencer 2 eleições consecutivas desde John Howard em 2004. Mas o Partido Trabalhista está à frente até agora nas pesquisas de opinião, com o voto preferencial na faixa de 55%. Scott Morrison fez o anúncio em uma conferência de imprensa em Canberra.
This election is a choice. It's a choice between a strong economy and a Labor opposition that would weaken it. It's a choice between an economic recovery that is leading the world and a Labor opposition that would weaken it. It's a choice between a strong future and an uncertain one. It's a choice between a government you know and a Labor opposition that you don't.
O principal opositor de Scott Morrison, o líder trabalhista Anthony Albanese, se pronunciou 1 hora depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro.
I am humbled to put myself forward as Prime Minister of this great nation. I'll be engaging in the policy debate. And one of the things that strikes me is that the government had an opportunity in their budget to put forward a range of policies that were long term, and all I saw was a budget which they didn't even talk about after 24 hours. A budget that handed off one-off payments, hoping that people would forget the cost of living pressures that they're under on a constant basis. Well, childcare costs don't stop in there once people have voted, nor does the rising costs of petrol or housing. Energy costs, all of these things are going up, everything except people's pay. And this government have been complacent.
O ministro da Defesa, Peter Dutton, disse que não espera que as Ilhas Salomão permitam que a China estabeleça uma base militar ali. No entanto, a Austrália continua preocupada com a crescente militarização da região. O rascunho de um pacto de segurança entre a China e as Ilhas Salomão foi vazado nas redes sociais. O Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália entrou em alerta e pediu uma cópia do acordo que teria sido, abre aspas, iniciado já há 2 semanas. Desde então, o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, se encontrou com 2 dos principais funcionários da inteligência na Austrália, na capital das Ilhas Salomão, Honiara. Sogavare disse que seu país está apenas buscando ampliar suas parcerias nas áreas de proteção e segurança. Um alto diplomata americano deve visitar as Ilhas Salomão nos próximos dias, foi anunciado hoje. As crianças australianas ainda não tomarão a dose de reforço da vacina Covid-19, apesar de uma recomendação anterior da TGA, o órgão regulador de medicamentos na Austrália. A TGA aconselha que crianças de 12 a 15 anos recebam sua terceira vacina 6 meses após as 2 primeiras doses. Mas o ATAGE, órgão responsável pela imunização, não vai seguir essa recomendação. O ATAGE diz que os dados atuais sugerem que as doenças graves relacionadas à Covid são raras em adolescentes e crianças de 12 a 15 anos, principalmente após a conclusão de uma série primária de vacinação contra a Covid-19, principalmente após as 2 primeiras doses. No exterior, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renovou seu apelo para que os países enviem mais armas e prevê a escalada de combates no leste do país. Ele fez os comentários um dia depois que pelo menos 52 pessoas foram mortas em um ataque a uma estação de trem na cidade de Kramatorsk. Zelensky disse estar confiante em uma solução diplomática.
No one wants to negotiate with a person or people who tortured this nation. It's all understandable. And as a man, as a father, I understand this very well, but we don't want to lose opportunities, if we have them, for a diplomatic solution.
Após a retirada de Kiev, as tropas russas estão agora se reagrupando para retomar a região leste de Donbass, incluindo a cidade portuária sitiada de Mariupol, que os combatentes ucranianos estão se esforçando para defender. Boris Johnson fez uma visita surpresa a Kiev, onde esteve reunido com o presidente americano Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro britânico anunciou que enviará mais 120 veículos blindados à Ucrânia. Johnson prometeu ainda, juntamente com seus aliados, continuar a dar todo o equipamento e ajuda necessária para que a Ucrânia nunca mais seja invadida. Zelensky, que foi fotografado andando pelas ruas de Kiev ao lado de Boris Johnson, disse que os dois já começaram a discutir o apoio que a Ucrânia vai receber após a guerra.
Boris Johnson was very specific today in answering my questions, as always. We have already decided what help the United Kingdom will provide to the post-war reconstruction of Ukraine. The British people are ready to assume patronage of the restoration of Kyiv and the Kyiv region.
A oposição política do Paquistão derrubou o primeiro-ministro do país em um voto de não confiança que eles venceram depois que vários aliados de Imran Khan e um importante partido da coalizão o abandonaram. O presidente da Assembleia Nacional do Paquistão fez o anúncio.
174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly.
E uma cápsula da empresa SpaceX, levando a bordo 3 empresários e um ex-astronauta da NASA, chegou à Estação Espacial Internacional, terminando a primeira etapa dessa missão inédita, que durará cerca de 10 dias. Os passageiros bilionários foram um americano, um canadense e um israelense. Eles ficarão a bordo da estação espacial por mais de uma semana. Cada um pagou mais de 55 milhões de dólares pelo passeio de foguete e a acomodação, com todas as refeições incluídas. A empresa privada Axion Space organizou a visita com a NASA, que está hospedando os convidados com a Rússia no destino turístico mais caro do mundo, 55 milhões de dólares por uma viagem espacial de 10 dias. Vamos agora ao nosso colega Francisco Sena Santos, que fala sobre o novo governo português.
É, chegaram ao fim os quase 4 meses de espera por um novo governo de Portugal. Novo governo em consequência da realização de eleições antecipadas. Isto por causa da ruptura entre os partidos à esquerda que suportavam no Parlamento o governo. Em concreto, de um lado o Bloco de Esquerda e o PCP, do outro o Partido Socialista que conduzia o governo. Ora, precisamente o Partido Socialista e o líder António Costa saíram reforçados destas eleições em que passaram de maioria relativa para maioria absoluta. A apresentação no final desta semana do programa do novo governo, pela primeira vez em Portugal um governo paritário, 8 ministros, 8 ministras, foi dominada pelo anúncio de medidas de emergência para contrariar a cascata de impactos socioeconómicos com o aumento do custo de vida decorrentes da guerra que a Rússia está a desencadear na Ucrânia. O primeiro-ministro Costa abriu a discussão do programa deste novo governo, suportado no Parlamento pela ampla maioria absoluta do PS, 120 dos 230 deputados, com o anúncio dessas medidas de emergência para enfrentar o que ele chamou de novo e crítico problema que disparou nas últimas 6 semanas, o brutal aumento do custo de vida, ou seja, anunciou medidas para fazer face à inflação, à crise de energia e à ruptura de cadeias de abastecimento. Primeiro pacote anunciado, medidas para compensar o aumento do preço dos combustíveis.
Avançaremos desde já com uma redução sobre o imposto sobre os produtos petrolíferos equivalente à redução do IVA para 13%. Manteremos os mecanismos de compensação dos aumentos da receita fiscal e alargaremos a suspensão do aumento da taxa de carbono até 31 de dezembro.
E perante os deputados, o primeiro-ministro de Portugal contabilizou a recuperação de poder de compra que estas medidas possibilitam.
Aos preços de hoje, estas medidas traduzem-se numa redução de 52% do acréscimo do preço do gasóleo e de 74% do acréscimo do preço da gasolina que temos registado desde outubro do ano passado.
Costa também destacou as medidas para a agricultura, onde será adotada uma isenção temporária do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, sobre rações, fertilizantes, também para uma outra área que é transversal à vida em sociedade, o preço da energia. Apoios também para empresas mais afetadas pelo disparo dos custos da energia, apoios também para as comunidades pescatórias e a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas, ou seja, as pessoas com menores rendimentos, são ampliadas as medidas já em vigor de apoio ao preço do cabaz alimentar, também à compra das botijas de gás. Estas medidas de emergência foram o destaque dos 2 dias de debate no Parlamento do programa do novo governo de Portugal.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.